פרשת סמנה, פרשת עקב. פרשת עקב, משה רבינו קונטינואה או סל דיספורסו פרו פובו נסטיס אוטימוס דיאס דה סוא וידה, אוטימו מייס יומה סמנה דה סוא וידה. משה פרה פרו פובו, כסיבוסטייס בום פזר הוונטדי די דאוס, דאוס דה פרוטג'ר וסטייס, e vai guardar o pacto que ele fez com vocês, e vai amar vocês, e todas as doenças vão ser retiradas de vocês, e assim por diante, coisas muito, muito bonitas e fortes. E novamente ele lembra a eles toda a bondade gigantesca que Deus fez com eles todo esse tempo que eles estavam no deserto, como Deus protegeu eles com muito amor, com muito afinco, tudo coisas além do que eram necessárias. O mar, as roupas que cresciam junto com eles, não se estragavam. E finalmente, que Deus está levando vocês para uma terra muito especial, muito louvada, que é a terra de Israel, as frutas que Israel foi abençoada. E você vai comer, vai satisfazer, e vai abençoar, vai agradecer a Deus. Birkat Hamazon. E todas as leis das brachot saem daqui. Depois Deus fala, também por intermédio do Moshe. Moshe lembra o povo e fala que você deve lembrar de Deus. E você não pode... você tem que tomar cuidado para não comer, beber. Ficar satisfeito e esquecer. Vai ficar orgulhoso e esquecer de Deus. Você deve lembrar de Deus, que Deus é que te dá a força para fazer tudo o que você faz. Depois, Moshe Rabbeinu conta a história das tábuas da lei, como ele recebeu, e como o povo pecou com o bezerro de ouro, e como Deus depois perdoou o povo e mandou Moshe subir com novas tábuas. Veatai Israel, e agora Israel, você vai perguntar o que Deus pede de você. Kim leirai tashem elokecha. Simplesmente temer a Deus, e caminhar e seguir o caminho dele, amar ele e servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, para guardar todas as mitzvot que Deus ordenou a você. E na nossa parashá também, nós encontramos o Vehayayim Shamoa, a segunda porção da leitura do Shema, no finalzinho da parashá. Se nós possamos resumir a nossa parashá, a nossa parashá pode ser chamada a parashá da fé. Parashá onde Deus expressa, Moshe Rabbeinu está explicando para o povo, na Sagrada Torá de Hashem, sobre o conceito de fé em Deus. E esse conceito, conceito profundo, é um conceito que exige bastante trabalho nosso. Mas uma pessoa que vive com fé, é uma pessoa que vive mais tranquila. O Hafetz Chaim era conhecido por viver de uma forma muito tranquila. Com tudo que ele ouvia, com tudo que ele passava, ele não ficava em pânico. E ele uma vez, o Hafetz Chaim falou, que nas Rosh Hashanot, em Sukkot, nós damos a volta na Bimá com as espécies, nós falamos lá num dos trechos, Hoshana Dagan Midaleket, que Deus salve o trigo das infecções que ele pode ter, doenças que pode ter. Hoshana, Dagan Grãos, que Deus salve os grãos das doenças. E Hoshana Hita Mishidafon, que Deus salve o trigo das pragas, dos ventos fortes que estragam o trigo. Em seguida está escrito lá nas Roshanot, Roshana Nefesh Mibehala, salve a alma do pânico. E viu Hafetz Chaim da mesma forma que a doença do trigo acaba com o trigo, da mesma forma que a peste nos grãos acaba com eles, destrói eles. Da mesma forma, berralar o pânico, Deus nos livre, destrói a alma da pessoa. Destrói a pessoa. E é justamente esse o conceito que a Parashá está nos transmitindo bastante. Aí você vai falar, ah, mas espera aí, às vezes acontecem coisas que são desagradáveis, às vezes acontecem coisas que não são legais. E a Parashá fala sobre isso também. E logo no comecinho da Parashá, a Torá fala que Kaasher Yeyaser Ishet Beno Hashem Elokecha Meyaserecha. Da mesma forma que um pai castiga, adverte o seu filho, da mesma forma, Deus também faz com você. E aqui tem algo muito profundo. Quando um pai castiga o seu filho, como o pai se sente? Muito mal. O pai se sente mal. O pai se sente, eu preciso fazer isso para educá-lo, mas me dói. Me dói que eu tive que bater nele. Me dói que eu tive que dar uma bronca nele. Me dói que eu tive que deixar ele de castigo no quarto. Ou castigo que for. Privou a criança de alguma coisa. Dói. Porque o pai gosta de fazer coisas boas para o seu filho. O pai gosta de dar e dar e dar com o filho o tempo todo. Quando ele tem que privar alguma coisa, dói para o pai. E é isso que a Torá está transmitindo aqui. Que Kaasher Yeyaser Ishet Beno, quando Deus tem que reprimir alguém, é igual um pai para um filho. É necessário. E esse necessário pode ser por N motivos. Pode ser para melhorar a pessoa. Pode ser para conseguir uma coisa melhor. Pode ser para corrigir a pessoa. Indiferentemente por quê. Mas é para o bem da pessoa. E saiba que se Deus nos livre, você passa por uma situação que te dói, saiba que para Deus também está doendo. Você não está sozinho. Da mesma forma que um pai sente a dor do seu filho quando ele tem que fazer alguma coisa para o seu filho, para educar o seu filho, da mesma forma para Deus também. E justamente por isso, saiba que Deus não vai extrapolar. Nunca. Deus faz o que a pessoa precisa passar. Só. Nada além. E isso talvez é bem diferente de um pai. Que o pai pode errar. Deus, graças ao bom Deus, Deus não erra. Veja só como as coisas são. Veja como são as coisas, veja como uma pessoa que vive com fé tem uma vida diferente. O Rav Reuven Karel Stenger, de abençoada memória, quando era mais jovem, ele teve problemas nos rins. E ele precisava urgentemente fazer transplante de rim. E falaram para ele, em Israel, que em Nova York as chances de conseguir um rim são maiores, mais rápidas. Então vale a pena ele viajar para Nova York. A ideia não foi tão fácil, porque só ele iria viajar, a família não iria viajar. E ele estaria indo para Nova York e sabe lá por quanto tempo. Depende de quando vai aparecer um rim que é compatível. Mas, pela saúde não tinha muito o que fazer. Ele se despediu de toda a família e viajou para Nova York. E lá ficou esperando, esperando para ver, quem sabe aparece um rim. E assim foram passando as semanas, meses. Depois de 2 anos esperando, ainda não tinha rim para ele em Nova York. Um rabino que estava acompanhando ele lá de Nova York, Shmuel Halberstam, falou para ele: sabe uma coisa, Rabino? Fiquei sabendo que em São Francisco existe talvez mais opção. Talvez lá seja mais fácil. Vale a pena nós viajarmos para o hospital em São Francisco? Quem sabe? O Rabino, já foi difícil viajar de Israel para Nova York. Já está instalado em Nova York, agora tem que mudar para São Francisco, mas estão dizendo que vai ser melhor, quem sabe? Então o Rabino aceitou. Viajaram para São Francisco, uma viagem de Nova York para São Francisco. Não é nada curta, são 6 horas de voo. Hoje em dia, imagina naquela época. Mas eu não sei exatamente quanto tempo isso faz, mas essa história faz pelo menos uns 40 anos.
se não mais.
Finalmente ele chegaram em São Francisco e chegaram cansados, viagem longa, exaustos. Foram para o hotel e foram dormir. De repente tem batidas na porta. Abre a porta e os policiais começam a falar. E o rabino não está entendendo nada. Chama o Rav Shmuel, que era local, falava inglês. O que está acontecendo? Rav Shmuel começa a conversar com os policiais tudo desesperados, falando, explicando. E ele retrucando, finalmente terminou a conversa, os policiais foram embora. E o Rav Karelishtin perguntou o Rabino Shmuel, não, o que estava acontecendo? O que aconteceu? Rav Shmuel falou, Rabino, você não vai acreditar. Eu não posso me perdoar pelo que eu fiz. E eu peço mil desculpas pelo que aconteceu. Mas conta o que aconteceu. Rav Shmuel conta o seguinte. Que naquela noite que eles estavam viajando de Nova York para São Francisco, apareceu um rim lá em Nova York compatível com ele. E estavam tentando achar ele, e não está. Falaram então com a esposa do Rav Shmuel, que mora em Nova York. Falaram com a minha esposa, ele disse. E minha esposa falou, eles estão no avião, não tenho como achar eles agora. Você precisa conseguir. E ela ficou desesperada. E quer ajudar. E começou a tentar ligar. E liga para cá, liga para lá, liga para o aeroporto, para ver se consegue falar com o avião, para avisar o piloto, avisar o passageiro. De algum jeito chegar. Tentou de todos os jeitos. E não ia. Não conseguia. Tentou então falar com a polícia. E finalmente, então a polícia foi atrás. Para descobrir onde que eles estão. E foram atrás no hotel. Diz o Rav Shmuel, imagina só. Enquanto estão procurando, nos procurando, porque chegou um rim para você, Rabino, nós estávamos dormindo. A minha mulher desesperada, correndo atrás da gente, procurando, tentando contato, e nós estávamos dormindo. Que a polícia veio aqui então para procurar. Mas agora já, vamos ligar, ligou para a mulher, e já não tinha mais muito o que fazer, tem tempo máximo que dá para fazer o transplante, já acabaram achando outra pessoa, na verdade outras pessoas, eram dois rins pelo jeito, e já foram doados para outras pessoas, perdemos a chance. Imagina, Rabino, o senhor veio de Israel para cá, está 2 anos esperando um rim, quando finalmente tem um rim, nós estamos no avião. Rav Karelishtin olhou para Shmuel e falou, e por que você está triste? Esse é o dia mais alegre da minha vida. Como? Sim. Hoje é o dia mais alegre da minha vida. Não só isso. Eu quero agora sair e dançar. Eu quero dançar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Eu acho que ele olhou. Mas como, Rabino? Eu quero que ele falou. Você acha que as coisas são à toa nesse mundo? Se Deus me fez estar no avião, quando tinha um rim disponível que eu estou esperando há 2 anos lá em Nova York, significa que para mim isto é o bem. E nesse momento Deus acaba de me salvar. E eu vou dançar. E o Rav Karelishtin começou a dançar lá no salão do hotel. Todo mundo olhando, o Rabino está lá de repente dançando no meio de todo mundo, assim, no meio do saguão. Dançando, cantando, agradecendo a Deus, com músicas de agradecimento a Deus, louvando Deus. E o Shmuel acabou se juntando a ele, começou a dançar com ele. E assim ele ficou ali em São Francisco. E depois de pouco tempo, apareceu um rim para ele poder receber. Foi feito o transplante de rim para ele. Meses, não foi muitos meses depois, pouco tempo, poucas semanas depois, ficaram sabendo que os 2 rins que foram doados lá em Nova York estavam infeccionados e acabaram matando os pacientes. E o Arkarelstein foi salvo, de fato, como ele já sentiu. Uma pessoa que vive com fé, uma pessoa que vive fé, sabe que todos os passos que acontecem são para o seu bem. Indiferentemente se a pessoa vai conseguir depois ver isso, não vai conseguir ver isso, mas ele sabe que Deus está fazendo, com certeza isso para o seu bem. Tem uma outra história, que é mais recente, o Vladimir Cohen conta essa história. Sujeito técnico de radiografia. Perdeu o emprego, infelizmente. E durante 2 anos estava desempregado. Mandou currículos, não estava conseguindo emprego. E essa é uma tarefa, é uma profissão mais rara em Israel. Uma profissão que é necessária e existe bastante procura por essa profissão. Depois de 2 anos procurando emprego, finalmente ele conseguiu alguma coisa mais ou menos na área. Mas esse sujeito mora em Jerusalém, esse Naftali. Esse Naftali conseguiu uma entrevista para um emprego que não é exatamente, mas é no ramo, num yishuv, num assentamento distante de Jerusalém. E por um salário que, melhor que estar desempregado. Ele tinha que ir para essa entrevista. Entrevista de emprego. Ele olhou quando que sai o ônibus para esse yishuv. E foi para o ponto de ônibus. Esperar o ônibus. Para não se atrasar de jeito nenhum, tinha que chegar no horário específico que foi marcada a entrevista. Quando ele chega no ponto, ele vê que o ônibus acabou de ir embora. Chegou mais cedo do que o normal. E o próximo ônibus só daqui uma hora. Daqui uma hora ele pensou, o que adianta chegar daqui uma hora lá? Não vai adiantar nada. Vou chegar lá atrasado, no dia da entrevista, vão olhar para mim se é assim. Se você vai fazer isso todo dia quando você vem de Jerusalém trabalhar aqui, já nem vem, já não precisa de você. E só sabe uma coisa? Chegar atrasado não vai valer a pena, é melhor nem. Ele resolveu voltar para casa. Começa a andar cabisbaixo, imagina, depois de 2 anos finalmente vai ter um emprego, está difícil a situação em casa. E um carro buzina para ele. Quem é? Um amigo dele. Ô, oh, Naftali, como vai? O que você está? Eu estou vendo que você está triste. É, imagina, eu tinha que ir para uma entrevista de emprego lá no Enxuv e infelizmente perdi o ônibus e não adianta agora chegar, ninguém vai me dar esse emprego. Esse amigo disse, puxa vida, justo eu estou hoje indo para fazer um trabalho fora, um serviço fora de Jerusalém. Vou passar perto desse Enxuv, vem, entra aí, eu vou te dar carona. Entrou. Começaram a ir em direção desse Enxuv. E logo no começo da estrada, infelizmente, um outro carro veio, quase colidiu com eles, acabaram caindo no barranco, caíram fora da estrada, e graças a Deus, os dois estavam ilesos, não estavam machucados, talvez um arranhãozinho, alguma coisa, mas estava bem. Mas, por regra, vem ambulância, vem polícia, vem... E a ambulância falou, nós temos que levar vocês para um check-up no hospital. Não, nós estamos bem, não, faz parte da lei, vocês precisam ir para o hospital. Levaram e ele está sendo levado para o hospital, agora pensando, bom, significa que não é para pegar mesmo esse emprego. Deus não quer que eu pegue esse emprego. Imagina só, quando já consegui uma carona para poder ir, chegar na hora, e caiu do céu essa carona, agora eu estou parando no hospital. Chegou no hospital, começaram a fazer uma batelada de exames. Passaram lá um belo período do dia fazendo exames. E finalmente, quando terminaram todos os exames, falaram para eles que, graças a Deus, os dois estão bem, estão liberados, podem ir para casa. E o médico vê que esse paciente, Naftali, está triste. Ele falou, o que você está triste? Ele falou, feliz. Acabei de te dizer que você está saudável, pode voltar para casa. Por que você está assim triste? A Naftali falou, a preocupação é outra. Infelizmente, perdi o emprego por causa de toda essa história. Perdi o ônibus depois da carona. Teve esse acidente e no final das contas eu perdi o emprego. E eu sou técnico de imagens. Infelizmente, perdi. Aí esse médico falou, o quê? Você é técnico de imagens? Falou, sim. E você não viu que estão precisando de técnico de imagens aqui no Hadassah, no hospital Hadassah? Não, estou precisando urgente, com urgência. Vem já, vem, levanta daí da maca. Vamos lá, eu vou te levar para o responsável. Já levou. E o nosso amigo voltou para casa, já com o contrato feito, na área que ele trabalhava, no hospital Hadassah, recebendo um salário muito digno, umas duas ou três vezes o que ele ia receber naquele Ixu. Não tem que viajar para fora da cidade para trabalhar na própria cidade. Tudo resolvido. Que Kaasher Yeyaser Ishet Benoshem Elokecha Meyasareka, da mesma forma que Deus repreende um filho, assim, da mesma forma que uma pessoa repreende o seu filho, o pai repreende o seu filho, assim também Deus repreende a pessoa. E todos os caminhos, tudo aquilo que Deus faz é para o nosso bem. A única questão é se nós sabemos olhar para as fotos da forma correta.